A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Eu estou atualmente no campus universitário da Universidade Federal do Pará, no município de Altamira, e num estúdio improvisado tenho a grata satisfação de conversar com a professora Michele Sena, titular da Faculdade de Geografia desse campus. A professora faz parte de diversos projetos de pesquisa, em parceria com outros colegas da instituição, mas principalmente de um intitulado Efeitos do Empreendimento Hidroelétrico Belo Monte dos Serviços Urbanos e Regionais em Altamira. Professora, seja muitíssimo bem-vinda, para que os nossos ouvintes possam conhecê-la. Fale um pouquinho da sua trajetória. Quando o UFPA?
Por que o UFPA?
Eu, Michele Sena, estou trabalhando na UFPA há um ano, no campus de Altamira, mas a minha trajetória começou um pouquinho lá atrás, como estudante de graduação, bolsista, estudante de pós-graduação. Em 2012, eu passei num concurso para professora substituta no campus de Belém. Fiquei lá 2 anos e depois tive a oportunidade de prestar seleção para a Universidade do Sul-Sudeste do Pará. Fiquei classificada e fui aproveitada pela UFPA, pelas necessidades que eu tinha naquele momento. E Altamira, para mim, foi uma grata surpresa, principalmente porque, na minha área de trabalho, eu sempre fiz uma discussão baseada na lógica do impacto que uma hidrelétrica tem no território amazônico. E Belo Monte, sendo uma das principais obras de engenharia nesse sentido, para mim foi muito interessante vir para Altamira nesse momento. E aqui eu estou tendo a oportunidade de fazer uma análise que leva em consideração todo o meu acúmulo, né? Eu fiz graduação em geografia, me especializei na área ambiental e o meu mestrado também é na área de geografia, fazendo uma discussão dessa lógica de hidrelétrica, impactos tanto no sistema social quanto ambiental.
Professora, fale um pouquinho mais sobre esse projeto da especialização. Em que consistiu o trabalho final, a pesquisa na especialização e depois nós vamos ao mestrado?
Na especialização foi uma continuação do meu trabalho de conclusão de curso e naquele momento a minha preocupação era entender as relações efetivadas entre as escalas de poder federal, estadual e municipal a partir da lógica da gestão ambiental no município de Tucuruí, como resposta de todas as transformações que tinham ocorrido naquele momento, principalmente porque o município ele acabou tendo uma grande importância depois da Constituição de 88, só que dentro do município eu tenho uma relação escalar muito forte com o empreendimento sendo pensado a partir de uma lógica de desenvolvimento federal, a relação estabelecida com a formação de um mosaico de unidade de conservação que foi esfera federal e com todos os rebatimentos em cima dos serviços urbanos que se deu a nível de município. Então essa relação é que era a minha grande preocupação naquele momento.
A senhora mencionou até agora 3 grandes cidades: Belém, Tucuruí, Altamira. Como é ter atuado e ter perambulado por esses 3 locais?
Belém é minha base de existência, né? Nasci e me criei lá. A Tucuruí é, na verdade, grande foco de toda a minha análise. A minha graduação passou por ali, minha especialização e o meu mestrado. Então, querendo ou não, eu consigo ter uma certa facilidade para fazer a discussão com relação hidrelétrica a partir dessa experiência. E Altamira, para mim, tem sido o novo nessa redefinição de pesquisa, justamente por quê? Porque eu estou tendo a oportunidade de pensar o empreendimento no momento em que ele está sendo implementado, coisa que eu não tive a oportunidade de fazer no momento de Tucuruí. Então, essa relação entre as 3 cidades, ela está muito próxima justamente por isso, porque ela me dá a possibilidade de ter visão diferente da forma como um processo ou a implantação de um empreendimento está ocorrendo agora.
Para as pessoas que não são familiarizadas com a região amazônica, vamos situar geograficamente e especificar cada uma dessas cidades. Belém, todo mundo sabe que é a capital. Mas e Tucuruí? E Altamira? Onde ficam?
O município de Tucuruí, ele está mais ou menos distante de Belém, em linha reta, uns 700 quilômetros, acredito. E ele faz parte de uma região que está no que a gente conhece como Médio Tocantins, que está às margens do rio Tocantins, que é um dos afluentes do rio Amazonas. Um pouco mais distante está o município de Altamira, que também está às margens de um dos principais afluentes do Amazonas, que é o rio Xingu. E aí essa região a gente conhece como região do Xingu e Transamazônica, né? Então é mais ou menos como se eu tivesse Belém no meio do caminho Tucuruí e na outra extremidade o município de Altamira.
O rio Xingu e o rio Tocantins têm a mesma dimensão em volumes de água, em impacto social, em fornecimento de matéria-prima para a sobrevivência das populações, ou são diferenciados?
Super diferenciados. Cada um tem uma dinâmica muito diferente, principalmente relacionada com o modo de vida que as populações chegaram nesses lugares. O rio Tocantins, ele tem uma formação muito mais próxima a uma questão mais sedimentar, né? E aqui a região do Tocantins, ela tem um diferencial, que é justamente formações rochosas, a questão das cachoeiras. Tucuruí tinha também uma cachoeira, uma quebra d'água, vamos dizer assim, que foi também implantada com a implantação da usina. Mas os rios, eles são totalmente diferenciados, seja na sua biodiversidade, seja na sua sociodiversidade. E justamente isso que é interessante de perceber quando a gente vai para essas experiências nos dois lugares.
As duas cidades foram totalmente influenciadas, impactadas por grandes empreendimentos industriais e hidrelétricos. Dá para especificar alguma coisa nesse sentido?
Todas as duas elas têm um histórico que é baseado numa lógica ribeirinha, mas com o advento dos grandes projetos, todas elas passaram por transformações em vista desse projeto de desenvolvimento pensado para a região, que era fazer com que houvesse uma ampliação da oferta de energia elétrica para fazer sustentação do desenvolvimento industrial do Brasil. Então, tudo o que aconteceu nesses municípios a partir dessa indução vai refletir muito a contradição que existe. Por quê? Porque do momento que eu tenho a necessidade do governo federal de pensar uma proposta de desenvolvimento e fazendo essa inserção da região nesse projeto, eu tenho a resistência da sociedade local que não se enxerga dentro desse projeto. Então, a partir daí, há certa semelhança na forma como as coisas aconteceram, mas a grande diversificação na forma como esses rebatimentos territoriais ocorreram, cada um na sua dinâmica.
A senhora trabalhando com as populações, com o elemento humano inserido nesses contextos em mutação, claro que tem os prós e contras, se for pesar os dois lados da moeda, né? Mas o que pesa mais na sua concepção?
Acredito que o que pesa mais é justamente a negação das demandas sociais em todo o pleito de desenvolvimento que se pensa para a região.
Há essa negação?
No momento em que eu tenho questionamentos com relação à existência de movimentos sociais na região, não conseguem se enxergar dentro da proposta de desenvolvimento que é pensada. E daí os grandes questionamentos que se tem e os grandes impactos socioambientais que a gente também tem verificado. Eu tenho de Tucuruí para Belo Monte vários anos de experiência ambiental, de avanço tecnológico, mas eu consigo enxergar a base ou a essência dos mesmos conflitos que existiram, com dinâmicas diferenciadas, com complexificação do processo, mas que acabam me remetendo ao passado de maneira muito forte.
Com essa sua experiência em atuação com populações locais impactadas ou sendo influenciadas por essas mudanças todas, quem é o sujeito da sua pesquisa, via de regra, na prática?
Via de regra, a gente trabalha principalmente com a sociedade civil organizada, porque acreditamos que as relações de poder, elas existem desde a lógica individual, mas elas se tornam muito mais fortes no momento que eu tenho uma estrutura organizativa, uma estrutura administrativa. Principalmente porque eu parto do foco da atuação que o Estado tem em fazer tanto o controle da sociedade quanto o controle do território. De que forma isso pode ser evidenciado? Quando eu falo em controle da sociedade, eu penso nas normas estabelecidas, nas leis, nos programas, nos planos. E quando eu penso no ordenamento territorial, eu penso em toda a dotação de infraestrutura. Então, eu não consigo pensar dotar de infraestrutura sem fazer a relação ou estabelecer relação com o que a sociedade local pede. Então, eu não tenho um grupo social específico. Eu trabalho com a lógica do atingido por barragem. Que nesse sentido, em cada um dos exemplos em que as usinas hidrelétricas serão inseridas, ela vai ter uma forma diferenciada.
Dando mais especificidade à sua fala, cite alguns exemplos que ocorreram que são significativos, segundo a sua concepção, na prática.
Por exemplo, uma coisa, só para exemplo, isso, claro, é simples, é mínimo, mas em Tucuruí eu não tinha população que vivenciava nas ilhas que formaram a partir do lago. Todas as populações que foram para ali, eles foram como segunda moradia ou a partir do enchimento do lago que teve a formação das ilhas. Eu não tinha as ilhas colocadas lá. Aqui não. Aqui eu tenho uma grande quantidade de população colocada dentro das ilhas e que tiveram que ser retiradas, passaram por um processo de remanejamento compulsório, e só aí já abre para a gente grandes possibilidades de análise a partir dessa lógica.
Professora, onde foi mais fácil a recepção? Onde, na sua prática, nessa perambulação?
Eu acho que em todos os lugares, a gente, dependendo da forma como se chega nos lugares e como se começa a fazer, a estabelecer a relação de confiança, todos eles apresentaram facilidade. Claro que a gente tem dificuldades, principalmente quando lida com dados. E dados é uma coisa assim que todo mundo acredita que é fácil, mas os dados para fazer a sustentação das nossas pesquisas, elas são um pouco difíceis. Por quê? A gente tem um objetivo X, que é pensar a lógica de toda transformação que se tem. Mas não necessariamente os dados que estão colocados dentro das fontes de informação, elas vão dar essa possibilidade. Então, é necessário que a gente vá buscar novos questionários, novas entrevistas, novos parâmetros para estabelecer dados específicos para nossa pesquisa.
Quando se fala dessas populações, as pessoas estão sendo influenciadas pela sua própria vivência, pela sua própria experiência, da forma como ela está sendo atingida diretamente. O que predomina? O racional ou o emocional? O subjetivo. E como é que o pesquisador lida com essa possível subjetividade?
A gente tem um certo problema, justamente por quê? Porque a gente acredita que o outro pactua com aquela nossa experiência de vida. E muitas das vezes a gente não leva em consideração aquilo que é interessante para ele ou aquilo que realmente vai impactar de maneira positiva ou negativa com ela na estrutura que se tem no processo, na intervenção. Para mim, é muito subjetivo, por quê? Ora, as ações elas são racionais, porque elas pensam na forma como cada um dos grupos eles vão se redefinir a partir das transformações que estão sendo colocadas, e isso pede a lógica econômica, a lógica política mesmo, com quem eu vou me organizar, com quem eu vou estabelecer debate para fazer com que essa minha experiência ela seja positiva pelo ponto de vista político e econômico, mas ela é muito subjetiva, principalmente por quê? Porque como é uma população tradicional de um lado, indígena e também muito migrante, querendo ou não, se estabelece laços com os espaços em que tu estás utilizando. E ao fazer uma quebra desses laços, as questões que mais afloram são justamente aquelas de sentimento, que envolvem o pertencimento, que envolvem a subjetividade.
A identidade.
A gente não consegue pensar de maneira estanque. A gente tem que pensar a partir de toda essa complexidade que se tem. E as ações, elas voltam muito a isso. Existem momentos em que a emoção ela está muito aflorada, principalmente quando as demandas não são atendidas, em que a gente vê, por exemplo, ocupação de via, ocupação de instituições que estão relacionadas com o empreendimento. A gente vê a questão mais racional quando a gente vê a participação da sociedade civil organizada em todos os debates que estão estabelecidos a nível de discutir os impactos da usina. E isso a gente identifica muito. Só que, por outro lado, eu não consigo visualizar isso de maneira muito forte no atual momento de Altamira. Os movimentos sociais tiveram um momento que foram muito forte. Hoje eles têm outras linhas de atuação que são muito mais pelo debate político do que aqueles mais de resistência.
Hoje eu estou no campus de Altamira conversando com a professora mestre Michele Sena, titular da Faculdade de Geografia desse campus. Agora o programa Universidade Multicampo vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco da Universidade Multicamp de hoje. No campus universitário de Altamira, eu, Joel Cardoso, converso com a professora Michele Sena, titular da Faculdade de Geografia desse campus da Universidade, no interior, no noroeste do Pará. A professora é mestre em Geografia e especialista em Gerenciamento Ambiental e titular dessa faculdade. Professora, retomando o nosso bate-papo, como é que é a sua atuação docente no campus, tanto do ponto de vista prático como das teorias envolvidas?
Eu sou da área da Geografia Humana. Dentro da Geografia Humana, as disciplinas que já foram ministradas aqui podem ser colocadas como as minhas principais atuações. Estão relacionadas com a Geografia Humana, a partir dos métodos estabelecidos dentro da ciência, Geografia da População, Geografia Econômica e, principalmente, Geografia Política.
Que visam essas disciplinas?
Na verdade, elas estão relacionadas todas com o objeto de Geografia, que é o espaço geográfico. O espaço geográfico, ele é resultado da relação estabelecida entre uma sociedade e o meio na qual ela está inserida. Ao fazer essa relação, em cada fragmento que se tem, eu vou ter uma forma específica, tipo na geografia econômica. A minha preocupação é entender a espacialização das atividades econômicas como fruto dessa relação estabelecida entre sociedade e natureza.
Quais atividades econômicas entram em jogo? As locais?
Todas, porque a geografia ela se preocupa em pensar nas escalas, tanto global, regional, como local. E essa questão da escala ela é muito forte para a gente, por quê? Porque as relações econômicas dentro do território, elas nunca se concentram somente no território. Elas estabelecem uma lógica muito externa, principalmente com o global. Isso a gente identifica, por exemplo, com a implantação de um grande empreendimento hidrelétrico, que não é uma necessidade do local, é um desejo do nacional e do global.
E como é que eles se veem nesse empreendimento? A visão deles, normalmente, tende para o negativo, mas eles vão se conscientizando também do outro lado ou permanecem irredutíveis?
A lógica é que haja uma mudança, principalmente pelo fato dado, né? A hidrelétrica está posta, não tem como fazer uma reestruturação ou voltar ao modo antigo, então há uma necessidade de fazer a redefinição. Mas pensar uma redefinição pensando em como é que as suas necessidades elas serão colocadas a partir de agora.
Partindo do regional para o universal, quais são os teóricos que embasam a sua prática docente?
Quem tem sido muito nossa fonte de articulação tem passado pela lógica do Henri Lefebvre, que pensa justamente a dimensão espacial a partir de algumas escalas de atuação ou de níveis de apreensão. Chego no Alan Lipitz, que vai trabalhar com a capital e seu espaço, justamente pensando a estruturação com o modo de produção. Ele necessita dessa base material para fazer articulação. A gente chega numa lógica que é muito da Berta Becker, que é uma autora brasileira que vai fazer uma discussão da Amazônia justamente como palco de toda essa materialização que existe a nível global e que vai chegar aqui na Amazônia a partir da sua apropriação por recursos. Tem a necessidade de pensar a nível de toda a estruturação do sistema global e a partir daí eu tenho Milton Santos, eu tenho Ottaviani, eu tenho David Harvard, que serão as pessoas que vão me dar a sustentação para fazer as análises de como o modo de produção ele vai necessitar fazer a apropriação de determinados espaços e a valorização que esses espaços vão apresentar.
Entre os teóricos daqui que pensam a realidade local e os teóricos de outras localidades, há conflitos teóricos e práticos?
O conflito ele é inerente à ciência, justamente por quê? Porque esses teóricos que foram citados, eles não têm a necessidade de fazer análise do nosso local, do nosso estudo de caso. E aqui a gente tem a necessidade de fazer análise desses teóricos e tentar fazer a apreensão do que pode ser utilizado a nível local. Então eu não vejo como um conflito problemático, mas sim como um conflito necessário para a formação do conhecimento, para a sustentação mesmo da ciência. Porque o toque final, o que eu chamo de digital da nossa pesquisa, está relacionado justamente em fazer o confronto entre a realidade empírica que eu tenho e a realidade teórica que são colocadas por esses teóricos.
Professora, voltando ao projeto Efeitos do Empreendimento Hidrelétrico Belo Monte, Serviços Urbanos e Regionais em Altamira, qual que é a sua real participação no projeto e de que forma ele contribui? Por que ele foi concebido? Por onde ele passa? E aonde ele pretende chegar?
Esse projeto, quando eu cheguei em Altamira, ele já existe, ele é coordenado pelo professor Antônio Herrera e ele tem a preocupação de fazer uma análise do empreendimento a partir das suas várias feições, seja na relação campo-cidade, seja na sua relação interna da urbanidade e principalmente das atividades econômicas que estão sendo pensadas. A minha participação dentro desse projeto está vinculado a um dos objetivos específicos, que é pensar as atividades de lazer e turismo que vão ser impactadas a partir do empreendimento, principalmente porque a população local, em pesquisas que foram realizadas pelo grupo, pelo projeto, identificaram que o rio, as praias que existem no Xingu, são utilizadas para o seu lazer. Com a implantação da hidrelétrica e o barramento do rio, essas praias deixarão de existir e serão constituídas novas praias, de acordo com o plano básico ambiental. Então vai haver uma mudança muito grande com relação a isso na relação que a sociedade altamirense e também com os migrantes estabelece com o rio. A ideia é entender como é que essa lógica vai se processar.
Mas está ocorrendo isso? Então está havendo a realocação de novas praias nesse contexto?
Dentro do projeto básico ambiental, que é o documento que tem as condicionantes de construção da hidrelétrica, eu tenho o fechamento do lago, eu tenho a submersão de algumas praias, as principais ficam aqui próximo, e tenho a proposta de estabelecimento de 3 praias que vão ser implementadas, praias artificiais, claro. Mas no documento também é revelado que, dependendo da dinâmica que o reservatório, que o corpo d'água vai ter, pode se formar novas praias, mas é só a posteriori.
E como que as populações locais veem esse processo de mutação de um local para o outro da praia? Porque perdem certas especificidades.
Sim, sim. Já está havendo, de acordo com o que isso foi observado empiricamente, mas precisamos fazer a comprovação através de dados, uma certa migração dessas estruturas. O que a gente tem identificado? Em primeiro momento, mas a gente precisa fazer buscas empíricas. A população, ela continua utilizando, porque agora o rio está baixo, e aí as praias, elas estão aparentes. Daqui a pouco, quando ele fechar, isso não vai acontecer, mas já está ocorrendo a instituição de alguns balneários privatizados que estão sendo buscados pela população. Mas isso ainda são muitas impressões que a gente precisa ainda fazer verificação.
E quanto aos aspectos econômicos relacionados a essas mutações, já está se sentindo impacto local?
Eu acho que o impacto ele vai acontecer muito mais em quem vai fazer a visitação. Porque hoje tu tens o padrão maior de poder aquisitivo, que vai com sua lancha, leva sua família, leva toda a tua estrutura. E tu tens também aquele grupo de pessoas que não tem um poder aquisitivo muito alto, mas que consegue pegar pequenas embarcações e vai fazer visitação das praias. Então, todo mundo visita a praia. Quando tem a privatização desses espaços, principalmente pelos balneários, eu começo a direcionar o fluxo a partir do poder aquisitivo dessa sociedade. Então, a partir daí, eu tenho um impacto muito forte, muito forte. Sem levar em consideração as relações de afetividade que eu tenho com essas praias. Os grupos, eles tendem a ir para aquelas praias que têm algum significado para si, seja de proximidade, seja de familiaridade, enfim. E aí, essa ruptura, ela vai acontecer de qualquer forma.
Esfacela-se essas relações afetivas que existiam anteriormente, se perdem totalmente. E creio que há muito registro nesse sentido, né, de depoimentos ou não.
O projeto ele tem essa necessidade de fazer justamente essas buscas. Os relatos que você tem até agora estão relacionados muito com essa questão da afetividade, principalmente porque as praias elas não são dotadas de uma infraestrutura econômica. Não tem bar, não tem restaurante, porque não é essa lógica que se coloca aqui. Então, com relação à atividade econômica em si, o impacto maior vai ser em fazer o direcionamento de fluxo de visitantes a partir do poder aquisitivo que se tem, com os novos balneários privatizados e com as novas praias que estão sendo colocadas.
Professora, os dois empreendimentos, tanto de Tucuruí quanto em Altamira, foram projetos que advêm lá dos governos militares. Nessa mudança de configuração política, esses projetos sofreram alteração ou têm ainda essa fase inicial? Em que é que eles se adaptaram ou ganharam novas configurações?
Belo Monte, apesar de ter sido elaborada ainda durante o período militar, a sua implantação após isso foi feita a partir de grandes modificações. Por exemplo, desde o primeiro momento que eu tenho lá em 1975, o início do processo, com o início dos estudos para fazer levantamento e aproveitamento hidrelétrico, e tenho grandes mudanças que se deram tanto no cenário político administrativo do Estado, quanto na forma como eu vou fazer a implantação de um grande empreendimento, né? Eu tenho várias etapas. Então, a forma de relacionamento do grande empreendimento com a sociedade local ela é totalmente diferenciada. Em Tucuruí, as pessoas não foram consultadas em nenhum momento. Aqui eu tenho consulta, aqui eu tenho algumas oitivas, aqui eu tenho alguns pleitos que estão sendo verificados, estão sendo atendidos. Tanto é que do projeto inicial, eu tenho a diminuição de 1.225 quilômetros que seriam alagados inicialmente, lá naquele projeto que veio da década de 70 a 80, e eu tenho hoje um projeto que vai fazer a utilização principalmente do leito do rio, e eu vou ter uma área inundada em mais ou menos 400 quilômetros. Né?
Isso é um projeto ambicioso da União, necessário. Como é que os governos estadual e municipal intervêm nessas demandas?
Pois é, como nós fomos uma república federativa, tanto Estado, nação, estados, a lógica estadual e o nível local, cada um deles tem um papel super definido de quais são as atuações. E aqui eu tenho a mesma briga de escalas de poder político-administrativo que eu tinha lá em Tucuruí. Aqui eu tenho o projeto que é pensado a nível de federação, eu tenho os rebatimentos que vão se dar dentro de uma micro-região ou de uma região que é a região de integração do Xingu, e tenho o município de Altamira passando pelas intensas transformações. É uma relação que ela é um pouco conflituosa, principalmente por quê? Porque no mesmo momento que eu tenho um município com uma grande base de transformação ou de impacto maior em cima da sua infraestrutura, eu não tenho atrelado a isso um reparto financeiro que me dê possibilidade de fazer essa reinvenção. Só que no caso de Belo Monte, que é diferente de Tucuruí, eu tenho a possibilidade de pensar essas minhas demandas locais a partir de projetos que são apresentados ao PDRS Xingu, que é o de desenvolvimento regional sustentável daqui da região, em que está inclusive passando por um processo de aceitação, de avaliação de projetos agora. E aí eu tenho a possibilidade de fazer essa reestruturação, de estabelecer esse contato um pouco mais próximo, né, entre as três esferas. É um exercício que está sendo colocado, muitos avanços aconteceram a partir do PDRSX, mas a gente acredita que ainda tem muita coisa para ser colocada, para se pensar a inserção regional desses grandes empreendimentos na dinâmica da região do Xingu.
Professora, alguma coisa que eu não tenha perguntado e que a senhora queira acrescentar a essa entrevista fundamental, por sinal?
Na realidade, eu queria agradecer a oportunidade, principalmente para falar um pouco de toda essa lógica que a gente está vivenciando, está tendo a oportunidade de colocar e esclarecer que a nossa responsabilidade dentro da universidade é pensar no tripé da instituição, que é justamente pensar a pesquisa, que como foi descrito no trabalho que a gente tem colocado aí, mas principalmente a extensão. A extensão é, digamos assim, eu acho que é o grande leitmotiv da minha atuação dentro da universidade. E aí a gente tem, a partir da extensão, um projeto que trabalha com a lógica da elaboração de roteiros geoturísticos que são implementados aqui no Xingu. Esse é um projeto de extensão que recebeu financiamento da universidade através de um bolsista. Ele está colocado a partir de uma lógica de um projeto que já existe dentro da universidade, que é muito divulgado, muito forte, que é o roteiro geoturístico lá em Belém, coordenado pela professora Goretti. Só que aqui a gente tem uma questão um pouco diferenciada, que eu não consigo fazer um roteiro que percorra a Altamira de maneira muito fácil, muito próxima. Então, qual foi a lógica? E aí, conversando com a professora Goretti, nós estabelecemos uma lógica que era a seguinte: a gente vai pensar os roteiros geoturísticos a partir de uma ferramenta para ser utilizada pelos professores locais. Com essa ferramenta, a gente teria dois grandes focos. Primeiro, fazer a implementação de uma educação ambiental a partir dos atrativos naturais que eu tenho dentro da região, e de outra, trabalhar com a educação patrimonial, que é também fazer um resgate, uma valorização de todo o patrimônio cultural que eu tenho dentro de Altamira. E além disso, tem um outro projeto que é desenvolvido pela professora Rovani, vai fazer discussão justamente da produção do espaço urbano regional em Altamira e suas redes territoriais. De que forma? A idade é pensar as diversas temporalidades do município de Altamira, a inserção de objetos espaciais dentro dessa estrutura e principalmente pensar como é que os diferentes sujeitos se movimentam dentro dessa estrutura. E acaba sendo uma grande complementação ao projeto que o professor Herrera está apresentando, e é dessa forma que a gente pensa em atuar profissionalmente no município de Altamira.
Hoje eu conversei com a professora Michele Sena, no campus universitário de Altamira. Eu queria agradecer muito, professora, a sua contribuição. Queremos agradecer a você também, ouvinte, que está nos acompanhando nessa nossa programação de hoje. Para críticas, sugestões, comentários, você pode nos enviar um e-mail. O endereço é radioweb@ufpa.br. Você ainda pode nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. Gravado no campus universitário de Altamira, nesse programa, eu, Joel Cardoso, excepcionalmente, fiquei responsável pela produção, roteiro e apresentação. Na gravação e montagem, temos João Nilo e Edson Palheta. A supervisão fica a cargo dos jornalistas Fabrício Queiroz e Alessandra Batista. Despedimos-nos aqui. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.